Avançamos para o debate de temas da atualidade, obviamente, com os nossos habituais comentadores, e vamos começar pelas explosões.
Acho que hoje o Jacinto tem tudo para vencer o debate.
Acho que sim.
Isso é falta de comparência.
Miguel, obviamente temos que falar deste atentado no Sri Lanka contra a comunidade cristã. Aconteceu em pleno domingo de Páscoa.
Sim, atentados contra igrejas e hotéis. Quase 300 mortos, de acordo com o balanço mais recente, incluindo um português. À Renascença, o cardeal patriarca de Lisboa afirmou que estes ataques são mais uma prova de que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Jacinto, neste canto da Europa nem sempre há esta percepção.
É verdade. Embora talvez não seja, quanto a mim, o dado mais relevante. O cardeal também disse que em todas as religiões havia boa vontade de ir ao encontro do serviço pelas pessoas. Eu acho que isso é mais relevante do que estamos a fazer rankings, qual é a religião mais perseguida. O que me parece é até um sinal, digamos, ao contrário, que a perda das grandes referências e, portanto, também das religiões e da política, da ideologia, cria uma espécie de desespero de identidade em que as pessoas não sabem ao que pertencem, o que é que são, como é que se veem a si próprias, e quando nós não sabemos quem somos, o outro é imediatamente um inimigo, não é alguém com quem nós podemos dialogar. E parece-me que há cada vez mais sinais disto, e não sei muito bem como é que se pode resolver. O cardeal também assinala esse facto com outras palavras, mas acho que só procurando restabelecer essas referências como algo válido para a nossa vida em concreto, na política, na religião, na cultura, no pensamento em geral, é que se calhar conseguimos vencer este ódio gratuito.
Sendo que é também, Henrique, bom dia, mais uma prova de que o terrorismo pode de facto surgir em qualquer local e a qualquer hora, não é?
Sim, isso é verdade, mas deixa-me discordar do Jacinto, porque há de facto aqui um padrão que é preocupante, e é preocupante não só de agora, é deste século. Os cristãos são de facto a religião perseguida em todo o arco, todo o arco muçulmano, e na própria China, e até na Europa. Repara, a semana passada chorámos todos por causa da Catedral Notre-Dame, mas todas as semanas várias igrejas em França são vandalizadas. E o meu ponto é que esta perseguição aos católicos, aos cristãos, não tem a narrativa que merece junto dos mídias ocidentais. E aqui deixa-me dizer outra coisa.
Mas o que é que isso adianta, Henrique? Saber que é essa adianta, ou que é a outra?
Hoje assim, esse discurso parece demasiado cor-de-rosa, desculpa, porque há aqui de facto um alvo concreto, que são os cristãos, e há do outro lado quem ameaça e quem mata. E aqui há aqui um ponto interessante, porque neste ponto nós costumamos, e há razões para isso, para olhar para a minoria muçulmana, mas neste caso estamos a falar de um país que é maioritariamente budista, e nós tendemos a ver os budistas como os senhores da paz, mas não é verdade. Quando olhamos para Myanmar, para a antiga Birmânia, há uma violência atroz de budistas contra a minoria rohingya. E, portanto, há aqui que ver as coisas com...
Acho que é perigoso ligar violência a religiões. Parece.
Mas quem liga isso, quem faz essa ligação, é quem faz estes actos. E nós não podemos, só por ter um discurso ecuménico, fechar os olhos a isso. Eu acho que esse é que é perigoso. Como é perigoso fecharmos sistematicamente os olhos ao vandalismo que judeus e cristãos sofrem na Europa, a começar na própria França. Esse para mim é que é o perigo, e é este tipo de silenciamento que alimenta as Le Pens e os nacionalismos que estão a emergir na Europa. São nacionalismos que se dizem defensores do cristianismo, não são, porque são agressivos, mas que vão buscar a sua raiva, o seu ressentimento, a meu ver, a esse silenciamento que eu estou aqui a tentar expor.
Vamos agora mudar de tema, dizer que eventualmente no futuro Joana Marques pode vir a ser presidente do nosso país, nunca sabemos, porque na Ucrânia elegeram um ator e comediante para a presidência do país.
Sim, um ator de nome Volodymyr Zelensky tornou-se conhecido numa série de televisão humorística em que fazia o papel de um presidente acidental empenhado em combater a corrupção. É a realidade a imitar a ficção, Jacinto, ou é uma variante do tal avanço dos populismos a que temos assistido noutras paragens?
É uma variante com variações, porque este é um populismo que, até ver, não é anti-imigração, não é sequer contra minorias, é mais preocupado...
É contra o sistema em geral.
Contra o sistema e parece que preocupado com a economia e com a corrupção local na Ucrânia. Por outro lado, nós também não devemos ficar tão espantados, porque um ator que fazia de presidente da televisão, isso é mais ou menos o percurso do nosso presidente, que durante anos fez de presidente na televisão e tornou-se de facto presidente, com as diferenças necessárias que conhecemos, neste caso ser ator e no outro ser um professor de direito. Mas, na verdade, é um percurso semelhante. Está a acontecer em todo o lado. A mediatização da política está a mudar os canais pelos quais as pessoas chegam à política ou chegam aos cargos públicos.
Mas colocar uma pessoa sem passado político, sem credenciais que, à partida, garantam que vai seguir numa ou noutra direção, Henrique, não é um perigo para mais num país da dimensão da Ucrânia, ali junto à Rússia? Há quem diga, e esta manhã já ouvimos aqui o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, que quem estará a rir com a vitória do comediante é mesmo Moscovo.
Eu concordo com o presidente da Associação de Ucranianos aqui em Portugal, que vocês ouviram, e de facto é uma vitória para Moscovo. E há aqui duas possíveis explicações. Uma é que houve de facto um ataque de fake news brutal da parte da Rússia, e nós sabemos que isso é verdade. Aliás, uma leitura mais atenta do relatório Mueller diz-nos que não há provas legais para um impeachment contra Trump, mas tudo aquilo que saiu na imprensa é verdade. Ou seja, há ali um comportamento imoral da parte da campanha de Trump na sua ligação com os russos. Portanto, se levares isto para a Ucrânia, mais evidente é. E, portanto, podemos escrever isto ou podemos escrever outra coisa, que é um povo que está saturado de guerra, que está saturado de pobreza e corrupção, e que votou num escape. E seja qual for a verdade, seja uma vitória das fake news ou seja um escape de um povo que está farto de guerra e de pobreza e corrupção, nós sabemos uma coisa, é que o Ocidente perde. O Ocidente, a Europa, a NATO, por aí fora, porque isto é uma revolta popular contra a elite ucraniana que era pró-ocidental, que está no poder, ou esteve no poder esta última década, mais coisa menos coisa. E nesse sentido, sim, acho que...
Embora no meio daquelas propostas um tanto contraditórias que Zelensky foi apresentando, ele também diz que vai pedir a adesão à União Europeia e à NATO.
Uhum. Mas o problema destes alegados políticos é que tu não sabes o que é que vão fazer. São candidatos que vivem do like, que vivem da...
Os outros, tu sabes que eles não vão fazer o que dizem. Estes, pelo menos.
Sim, mas este tipo de candidato, tal como o palhaço em Itália, vão fazer uma coisa ao seu contrário. Quer dizer, é um enorme. É um fracasso total das instituições que eles aproveitam e navegam à vista. E, portanto, nesse sentido, estando a Rússia ali ao lado, o Putin sabe o que quer. Acho que é fácil perceber para onde é que as coisas vão.
Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, de volta na quarta-feira. Até quarta, 9h30.
Até quarta.
Bom
Até
dia.
Quarta.